Com todos, um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Ontem nós falamos um pouco sobre o arrependimento, né? O assunto o assunto mais evidente foi sobre o arrependimento. A gente estava falando outro a respeito dele. O que que significa o arrependimento? Né? Vamos abrir então Mateus capítulo 3, versículo 2. E 3, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vamos conversar, vamos falar um pouco mais sobre isso, para a gente ver o que pode nos ajudar, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Precisa de arrependimento? Será que precisa? De arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No versículo 3 diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então é... Primeiro falando, prepara o caminho, arrependei-vos, prepara o caminho do Senhor. Isso já foi dito pelo profeta Isaías 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Já vinha falando, 600 anos antes de Cristo, né? Já vinha falando sobre esse caminho. Caminho, o caminho, já vinha falando sobre o caminho do Senhor. E aí, nesse tempo, João Batista chega pregando, arrependei-me porque chegou o caminho do Senhor. Vamos preparar o caminho do Senhor. Chegou, né? Já chegou, agora chegou. Vamos preparar o caminho do Senhor. Chegou o reino dos céus. 2000 anos atrás. Hoje nós estamos em 2016, mais ou menos 2.950 anos depois, e continua a mesma coisa. Continua falando sobre o quê? Prepara o caminho, arrependei-vos, quer dizer, a coisa é a mesma. O que que Isaías entendeu, Abraão entendeu, que Jesus, João Batista entenderam, é o mesmo que nós também temos que entender. É o mesmo caminho. A mesma direção é essa. O que que eles estão querendo passar para nós? O que que eles quiseram passar para a gente? O que que eles quiseram mostrar para a gente? Você tem uma ideia? Presta atenção. A mesma coisa que Abraão, Isaías, Jeremias, etc. Tal. Aí chegou em João Batista. João Batista aperfeiçoou. Jesus tornou mais perfeito ainda. Qual a mensagem que eles queriam passar para nós? Sobre o reino dos céus. Qual a mensagem que eles queriam passar para nós sobre a necessidade desse arrependimento? Será que vocês têm uma ideia? O que que eles queriam passar para nós? Hein, Vitor? Chile. Né? O que que é isso? Ele falou, ó, o profeta Isaías já tinha anunciado, ó, prepara o caminho do Senhor, arrependimento. Chegou o reino dos céus. O que que eles queriam passar para nós, Toninho? O que que você acha que eles queriam passar para nós? É muito difícil, a resposta sua coincidir com a minha vai ser muito difícil, mas vamos ver. Arrependimento, então, seria mudar de uma coisa para outra. É, arrependimento, nesse caso, arrependimento, a palavra arrependimento, para a gente ter uma ideia melhor, depois nós voltamos aqui nesse mesmo assunto, não deixa eu perder a direção. Porque eles queriam passar para a gente uma ideia. Eles queriam passar para nós uma ideia. João Batista deu a vida por isso. Antes de ontem, não sei, morreu Fidel Castro. Fidel Castro, ele tinha uma ideia, tinha uma cabeça, tinha uma coisa na cabeça, e não abriu mão do que ele tinha na cabeça, matou muita gente colocou Cuba lá naquela situação que ele pôs. Por quê? Porque ele não abriu mão do que ele pensava. Ele não abriu mão da sua maneira de pensar. E ele achava que aquilo que ele estava fazendo é que era o certo. E ele morreu sem abrir mão daquilo. Ele morreu sem abrir mão. Ele achava que aquilo era o certo. Está lá. E os outros, o povo todinho, ficou escravo da cabeça dele. Né? Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas alguém, se alguém mudar a maneira de pensar, muda também. Mas o povo ficou escravo disso lá há quantos anos? Ele tinha na cabeça uma filosofia, uma maneira de pensar. E aí, o Evangelho, a doutrina de Cristo, ele falou, olha, Isaías, Abraão, Isaac, o pessoal lá atrás já pensava nisso. Já falava do reino de Deus. Já entendia a necessidade do reino de Deus. Deus precisava reinar. É como se dissesse assim, não deixa na mão do homem, não. Não deixa na mão da gente. Reina. E aí eles viveram nessa esperança. Aí Isaías reforça, ó. O reino de Deus virá. Tá. Aí João Batista chega, ó. Chegou o reino de Deus. Jesus bate na mesma tecla. Né? Aí qual foi a pergunta que eu fiz para você, Toninho? O que eles queriam passar para a gente? Que arrependimento é mudar. Arrependimento é mudança. Arrependimento é uma coisa que se fazia e não faz mais. Isso que é arrependimento. Uma coisa que se fazia, não faz mais. Amém? Até vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre arrependimento, para poder ficar bem claro. Uma pessoa arrependida, uma pessoa arrependida, né? Eu lembro da, às vezes, lá em casa, das meninas, o que foi com essa cara de Madalena arrependida, né? Uma falava para o que foi? Que foi, né? Que aconteceu? Essa cara de Madalena arrependida. Então, quando a pessoa está arrependida, será que deixa transparecer? Será que a pessoa arrependida mostra no seu semblante o que que ele fica? Como é que ele fica? Hã? O aspecto da pessoa arrependida. Não? Triste, abatido, magoado, pesaroso, pensando. Aquele peso na alma. Então, uma pessoa arrependida repercute no seu semblante. Porque a natureza humana, o homem, ele não gosta de perder, ele não gosta de errar, ele não admite que errou, não admite que perdeu, não admite falha. O homem, ele é assim, ele é o quê? Orgulhoso, ele é o cavalo. O homem, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é arrogante. Então, o tupete dele é alto. Ele não admite falha, não admite que errou, não admite que perdeu. Aí, quando alguma coisa acontece que não tem jeito que quebra o tupete dele, aí o semblante cai. Aí, arrependeu, senti tristeza, pesar, por uma falta cometida, por um erro cometido. Alguma coisa que errou, ele errou, mas ele pode até não abrir mão, mas o semblante dele mostra. Ele pode até não admitir, se você falar, não errei não. Mas errou porque o seu semblante está mostrando você que você errou. Amém? Então, arrependimento é isso. Então, não adianta a pessoa falar, não, errei, foi mal, mas errei, tudo bem, foi mal, tal. Mas o semblante dele não mudou. Mas ali você percebeu que ele está falando da boca para fora. No fundo, ele não arrependeu. Deu para entender o que eu falei? Deu? Então explica, Ed. Vai lá para o Ed explicar. Amém? É a mesma coisa que você falar, você entendeu? Mas aí quando ele fala, você viu que não entendeu, né? Por que que a gente fala que é a mesma coisa do arrependimento? Arrependimento e entendimento é a mesma coisa. Né? Tem aqueles bonequinhos que fica assim, então... Aí você entendeu? Aí o bonequinho está balançando a cabeça, né? Mas ali, quando você chega, ele não sabe nem falar. Vamos lá. Entendeu, Ed? Então fala, explica para nós.
Entendi, a pessoa fala, entendeu, né? Entendi. É. Então explica, ou não dá conta de explicar, ou realmente não compreendeu, fala só da boca para fora. É. Então, se não dá conta de explicar, não dá conta de fazer, porque não entendeu.
Então o que você entendeu?
Entendi isso, que às vezes a pessoa fala que entendeu, mas só com a boca. Só
pois
com
é,
a
mas
boca.
O que, que você entendeu?
Então não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta.
Eu falei que o arrependimento, porque todo mundo está acordado, tá? Bate assim, veja. Acordou? Tô todo mundo acordado. Porque se a pessoa não tiver, se ela estiver dormindo, ela vai entender? Ela não vai entender. Não é? Então vamos lá de novo. Abraão, Isaac, Jacó vinha falando lá de baixo sobre ó, o reino dos céus. Vem aí o reino de Deus. Nós estamos precisando é do reino de Deus. Não deixa o homem, não deixa por conta do homem, não adianta. Não adianta. Quando nós pedimos um rei, que foi Saul, quando nós pedimos que um homem fosse à nossa frente, que nós precisávamos de uma referência humana para poder tal, etc., não funcionou. Não funcionou, não adianta. Mas aí eles vieram, ó, precisa ser Deus. Que venha o reino de Deus. Precisa de ser Deus. Não adianta colocar um homem como referência. Não precisa, não adianta. E nós citamos o caso de Fidel Castro, que há 60 anos atrás, mas sei lá quantos anos, impôs aos cubanos uma ideia, uma filosofia de vida, uma coisa, e que ele botou ali e não abriu mão da ideia dele. E a prova está aí. Enquanto não morreu, quer dizer, ele saiu dali morto, mas ele ainda achava que o pensamento dele era correto. E deixou lá aquele mundo de gente naquela situação lá agora. Agora outra pessoa chega com outra cabeça e vai mudar. Não é? Então Abraão, Isaac, lá o pessoal vinha lá de trás falando, já falando, olha. O Espírito Santo falando através das pessoas que precisava do reino de Deus. Que quem precisa reinar é Deus, que não adianta colocar, deixar nas mãos do homem que não vai dar certo. O homem vem demonstrando ao longo do tempo, o homem, quer dizer, quando a gente fala o homem, entre parênteses, o diabo, que quem está, o diabo reina através de nós. Esses dias eu perguntei um crente conversando comigo, E ele também é igual o Fidel Castro, ele não abre mão da maneira dele pensar. Aí não quer saber se está certo ou se está errado. Não abre mão da maneira de pensar. Aí perguntei para ele, onde estão os demônios? E os demônios estão lá no Hades, no Hades. Onde é que fica o Hades? Lá no Hades, né? Onde é que fica? Os demônios estão lá, quer dizer, a pessoa não entende que o demônio mora em nós. Não aceita. Então, se você não aceitar a maneira de pensar correta, você vai morrer com o seu jeito de pensar humano. Se nós não acertarmos, se nós não encontrarmos a forma correta, nós vamos morrer errado, fazendo a coisa errada, fazendo o negócio errado. Então vem sendo anunciado, desde muito tempo que o reino de Deus, a necessidade de Deus reinar. Deus precisa reinar. Prepara o caminho, prepara, né, deixa Deus reinar. Deixa Deus reinar. Mas para Deus reinar, para que Deus reine sobre nós, uma coisa é necessária. O quê? Arrependimento. Aí agora nós estamos querendo entender o que, que significa esse arrependimento. O que, que significa esse arrependimento? Se não houver arrependimento, é sinal que Deus não está reinando. E aí nós falamos que o arrependimento você percebe no semblante, na aparência. Amém? Aí citei o caso lá em casa, quando as meninas falavam uma para a outra, né, o que foi essa cara de Madalena arrependida? Quer dizer, mostrava que a pessoa, eu não sei qual é a cara da Madalena arrependida, mas mostrava que é uma cara diferente das outras. O que foi? Você está abatido, você está triste, né, você está pesaroso, pensando. Alguma coisa te fez arrepender. Alguma coisa te fez, causou tristeza, causou abatimento. Alguma coisa entristeceu você. Porque aí nós falamos que o homem, ele é orgulhoso, ele é vaidoso. O homem, ele é arrogante, ele não admite. Então ele não se arrepende, tudo que ele faz está certo, ele está sempre alegre, sempre satisfeito, sempre feliz. Quando uma coisa o abate, o semblante cai na hora. Quando alguma coisa o abate, ou seja, quando ele admite que fez errado, perdeu, que não era para fazer daquele jeito, ele mostra o semblante dele, que ele... Aí, a definição de arrependimento, sentir tristeza, pesar, por falta ou erro cometido. Sentir tristeza, falta, pesar por um erro cometido. Às vezes o homem, ele não fala, ele não concorda, mas o seu semblante mostra que ele está arrependido. É isso. Mas também não adianta, errei, foi mal. Mas o seu semblante mostra que você não se arrependeu. Ou então, você fala, não errei, não. Mas o seu semblante mostra que você errou. Deu para entender? Mesmo? Então fala, Ed.
Realmente, agora sim. É porque o senhor faz a pergunta por último, dá a impressão de que o senhor está fazendo o questionamento da última coisa, né? Mas é isso mesmo. Até parece assim que o homem foi feito mesmo assim, com essa dificuldade de admitir que errou, né? De aceitar que errou. Porque realmente é muito difícil a gente admitir. A gente dá uma escapada para cá, escapada para lá, tentando justificar um ato da gente, mas arrepender é muito difícil. E não tem nada assim para demonstrar mesmo um arrependimento, senão um semblante, né? O semblante mostra mesmo quando a pessoa arrependeu. Ou às vezes, como o senhor disse, né? Ou às vezes fala que não arrependeu, mas o semblante mostra, né? O ato mostra que a pessoa não concordou que aquilo que ele estava fazendo mudou, né? Ele não concorda com isso, mas o semblante já demonstra isso. Ou seja, a aparência vai mostrar isso.
Amém. Né? Amém. Não é isso aí? Deu para entender? Fabrício. Está lá para o Fabrício que eu vi. Fabrício, que estava certo. Se eu olhar para você, você balançar a cabeça, eu mando o microfone para você.
E pior que eu nem balancei a cabeça.
É, né? Né?
Não, mas ficou bem claro os exemplos que o senhor citou, que a gente, às vezes, foi mal, mas a cara não muda.
É.
Ou às vezes, eu não errei não, mas tá
triste,
com semblante caído.
É. Então errou.
Errei mesmo.
Você não está falando, você não confessa. Mas o seu semblante mostra que você errou.
Não, e tem razão. E sem arrepender, como é que a gente vai começar o processo? Como é que o reino de Deus vai chegar para a gente? Que é impossível. Porque se eu acho, igual o senhor falou, o crente, não, ele não muda de opinião, morre dessa forma, sem arrependimento. Então não vai adiantar nada.
Como que Deus vai reinar o homem sem que o homem se arrependa? O reino de Deus só pode existir na nossa vida se nós tivermos arrependidos da outra vida. Amém? Mas vamos mexer com você por enquanto, não. Só, não. Então, eu estava dizendo o quê? Como? O reino de Deus só vai existir na sua vida se você estiver arrependido da outra vida. E a gente sabe que a pessoa está arrependida da outra. Por quê? Pelo semblante. Se não, não arrependeu. Não adiantou, não arrependeu. Você pode ter certeza absoluta. Se a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, com as mesmas ilusões, com as mesmas alegrias, cometendo os mesmos erros. Ele se arrependeu? Não arrependeu. Ele continua. Então, até comentava na reunião de ontem. Por que que Deus falou? Que, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Quer dizer, esse tempo todinho o homem... A terra não se arrependeu, o homem não se arrependeu. Porque como foi nos dias de Noé, será? Como foi nos dias de Noé, vai ser quando a volta de Cristo, o fim do mundo. Como foi lá, vai ser o fim. Isso significa que durante esse tempo todinho, o homem não se arrependeu. Que coisa, hein? Por que que não se arrependeu? Porque continua fazendo a mesma coisa. Compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. E como foi nos dias de Noé? Compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Na volta de Cristo, o que o filho de uma égua do homem vai estar fazendo? Ele se arrependeu? Ele mudou de cabeça? Ele mudou de ideia? Vai ser igual o Fidel Castro, só quando morrer. Ainda vai botar a unha para fora, assim, né? Botando. Você chega lá, está lá o cemitério e ele com o dedinho para fora, falando que. Né, não, não se arrependeu. Não se arrependeu, gente. O homem não se arrependeu. Entendeu? Deu para entender? Aí você fala assim, mas eu me arrependi. Pronto. Tomara que você tenha se arrependido. Tomara que você tenha se arrependido. Porque tudo indica, quando você assiste, quando você sobe lá na torre e olha, você vê o homem não se arrependeu. Tudo indica que o homem não se arrependeu. Vocês concordam? Estão entendendo o que eu quero dizer? Aí você pega e bate no peito e diz o quê? Eu me arrependi. Mas a gente olha no seu semblante, a gente olha nas suas atitudes, a gente olha no seu procedimento, a gente olha no que você está fazendo. Nós que não entendemos nada, olhamos e já imaginamos o quê? Você pode estar falando, mas os seus atos. Aí João Batista falou, olha, se você não produzir fruto digno, ninguém vai achar que se arrependeu, não. Produza fruto digno de arrependimento. Você precisa mostrar que você se arrependeu. Porque o arrependimento, ele vai ser visível. Vai ser visível. Amém? Eu acho que a gente poderia terminar a reunião aqui agora. Para não estragar. É isso. Tristeza, pesar. Aí, humilde, a gente faz uma coisa errada hoje. Você faz uma coisa errada. Presta atenção para você ver. Que assim, está assim, ó. Sem arrependimento não há remissão de pecado. A pessoa faz uma coisa errada e traz uma série de consequências. Ele faz uma coisa errada e traz uma série de consequências. Se ele se arrepender, o que vai acontecer? Ele não vai fazer aquilo mais. Consequentemente, não virão sobre ele as consequências do erro que ele cometeu lá atrás. Pronto, acabou, ué. Mas é incrível como a gente repete as mesmas coisas. E os erros e as consequências vêm sobre nós. A gente faz isso para pagar uma conta, faz isso aqui para poder pagar uma dívida. Sabe, sofre humilhação e mais isso e mais aquilo, etc. Fica a noite sem dormir. Mas nunca eu vou fazer essa infeliz dessa dívida. Pronto. Arruma, ajeita, quando ele está livrezinho, o que ele faz? Outra dívida. Quer dizer, arrependeu? Houve arrependimento? Não houve. Ele não admitiu que aquilo estava errado. Ele não admitiu que aquilo era um erro. Deus vem falando conosco, mostrando para a gente, abrindo os nossos olhos, mostrando os nossos erros e os nossos defeitos. Deus está sempre falando conosco. Por que que a gente continua cometendo os mesmos erros? E sofrendo as mesmas consequências? É porque nós não admitimos o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância que é própria do ser humano. não admite, não permite que ele concorde com Deus. Porque se ele concordasse com Deus, ele se arrependeria. Mas ele não concorda. Ele não se arrepende. Ele não admite que está errado. E nós temos certeza disso, ou não? Por quê? Porque nós estamos vendo. Ou não é assim, gente? É assim ou não é assim? Ele continua fazendo do mesmo jeito. Isso vai ser assim até quando? Presta atenção. Isso vai ser assim até quando? Nossa. E a gente olha assim, tipo, né? A gente está sempre assim, não, fulano, Bertano, né? É o neto que não arrepende, é o neto que não converte, é o fulano. E assim, nós estamos sempre passando a bola um para os outros, né? Um para os outros e tal. Passando a bola, nós estamos passando a bola. E que coisa, pai, que coisa horrorosa. Que espírito maldito, que coisa horrível. Que não permite, né? Que não admite que a gente reconheça, né? Dura serviço. O que é dura serviço? Serviço é, dizem, né? Eu não sei, mas dizem que serviço é isso aqui, né? Hã? É essa coluna cervical aqui, ó. Essa coisa assim, né? Dura serviço. Quer dizer que não. É que quando a gente vai orar, a gente, né? A gente curva. Esse curvar não é para dormir, não. Às vezes nós estamos aqui tocando assim, tem muita gente dormindo, que aproveita, né? Aquela coisinha boa para dormir. Mas, na verdade, a gente curva, não é para dormir, não. É para poder falar com Deus. A gente curva. É um sinal de arrependimento, um sinal que você está admitindo que Deus tem razão e que você está falhando. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, por que que eu insisto nos mesmos erros? Por que que eu insisto em fazer as mesmas coisas? Né? Tem misericórdia de mim. Então, é isso. Caso contrário, nós vamos entrar e sair, comer, dormir, tal, etc. E chega o fim. E Deus não conseguiu reinar sobre você. Deus não conseguiu reinar sobre você. Presta atenção nisso, gente. Deus não conseguiu reinar sobre nós. Por que que Deus não conseguiu reinar sobre nós? O fundamento principal da doutrina de João Batista, o fundamento principal da doutrina de Cristo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos. Chegou o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Tudo bem, chegou, ótimo. Chegou o reino dos céus, ótimo. O que que eu preciso para poder ser reinado por Deus? Eu preciso de estar arrependido. Eu preciso admitir que a vida que eu vivia não era boa. Eu preciso admitir que a vida que eu vivia estava errada. Eu preciso admitir que o que Deus está oferecendo para mim é uma nova vida. É uma vida nova, completamente diferente. Mas para mim aceitar essa vida nova, novidade de vida, nascer de novo, tal, eu preciso admitir, reconhecer e me arrepender. Ou seja, mostrar para Deus que eu estou, Ele tem que ver em mim essa tristeza, esse abatimento. É isso aí, Ed. Senão vai continuar comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, fazendo, etc. Né? Assistindo às reuniões, trazendo a Bíblia, levando a Bíblia e tal, e o tempo vai passar? E não houve? Ou seja, Deus não conseguiu reinar. Eis que estou à porta e bato. Né? Eis que eu estou querendo entrar, eu estou querendo. Gente, a gente percebe que o mundo, é só você subir um pouquinho, você olhar, você vai ver que o mundo, não aceitou o reino de Deus. Ou aceitou? Não aceitou. Tudo indica que nós não estamos aceitando. O que a gente vê é completamente diferente. Amém? E aí, o que vocês sugerem? Fala, dona Zé. O que vocês sugerem? Pode ser que vocês não estejam concordando comigo. É, não estejam concordando com o que nós estamos falando. Não tem problema. Eu respeito. Porque eu também estou na mesma luta, na mesma peleja. Né? Então eu respeito todas as pessoas, todo mundo. Eu preciso respeitar, eu preciso entender, porque ninguém é obrigado. E como Jesus falou, ele, que ninguém seria obrigado. Não é por força, não é por violência, não é por lei. Ninguém seria obrigado. Arrependimento é uma coisa que tem que nascer dentro de você. Arrependimento é um negócio que tem que ser dentro de você. As suas atitudes dali para frente vão mostrar. Não precisa você falar, eu me arrependi, não. O fruto, o resultado da sua vida vai mostrar. Ninguém precisa falar. Né? Quantas vezes eu não vê pessoa levantar a mão, eu estou arrependido, tá? Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não quero mais, entendeu? Eu não quero saber mais, etc. Eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor, etc. Levanta a mão. Mas ali fica só. Na semana que vem, as primeiras provas, os primeiros testes que Deus for fazer com ele, mostra que ele não se arrependeu. Ele falou, levantou a mão, não adiantou. Aquele que realmente se arrependeu da vida que levava, pegou a cruz e conscientemente seguiu os caminhos, a vida dele vai mostrar. É como a árvore plantada à beira do riacho. Deus falou, olha, não tem erro. Se houver arrependimento, não tem erro. Agora, não havendo arrependimento, é impossível. Impossível. Por isso é que eu falo para vocês que o arrependimento é o principal fundamento da doutrina de Cristo. Não tem nenhuma possibilidade se não houver arrependimento. Amém? Amém. Vamos comentar alguma coisa para ver, assim, eu não digo que a pessoa vai responder, vai falar tudo que eu falei, não. Mas você concorda? Você entendeu? Entendeu? Amém? Não fica bravo, não acha ruim, assim, porque às vezes a gente fala e a gente... o importante é que nós nos humilhemos debaixo da mão poderosa de Deus, dê razão para Deus. Senhor, o Senhor tem razão. Eu tenho razão. Que coisa horrível, né? Como é que a gente pode ser tão duro, resistente? Eu sei por quê. Porque a gente traz a natureza do diabo. A nossa natureza, a natureza humana, é a natureza do diabo. Amém? É a natureza do diabo. Ela faz oposição 100% a Deus. A natureza humana, ela não vai entrar no céu, porque ela é uma natureza maligna. Ela não vai fazer parte do reino de Deus, porque ela é uma natureza maligna. Ela é uma natureza maligna. E mudar a natureza, só Deus, só uma pessoa pode mudar a natureza. Fazer um coqueiro da abacate. Mudar a natureza é isso. Tem que sair da água para o vinho. Só uma pessoa pode mudar a natureza. Deus. Então, se eu admitir que a minha natureza é má, se eu admitir que eu, se Deus não mudar a minha natureza, eu não vou entrar no céu. Não tem como Deus permitir que lá estragar o reino do céu, estragar o céu com a presença de alguém que não mudou. Deus não vai permitir. Então, se eu tiver dúvida, na dúvida, eu vou dizer, Senhor, muda a minha natureza. Né? Me joga na parede para ver se eu mudei a natureza. Eu tenho percebido, né, que é uma coisa tão, é uma praga, né, uma praga tão forte, que você pensa que morreu. Aí de repente nasce de novo. Você falou, oh, meu Deus, é a história do sentimento ilhado, morto, amordaçado. A gente pensa que morreu. Né, Lúcia? Quando você pensa que não está fazendo as mesmas coisas, você fala, mas não é possível. o milagre pôs de parte da poderosa mão de Deus. É, enquanto eu estiver nesse corpo, eu dou razão para Paulo, quando Paulo fala assim, né, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Nós vamos viver pela fé até os últimos dias, até as últimas horas. Orar, vigiar, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu sei que neste corpo, nessa carne, na carne, nessa natureza, não tem nada, nada bom de Deus. Não habita bem nenhum. Então o segredo é vigiar, orar e não admitir que isso novamente venha, né? Uma coisa que precisa manter ali debaixo do pé mesmo, né? Como Deus promete que a serpente iria o tempo todo incomodar a igreja, ali no calcanhar. Mas Deus falou que a gente ia pisar sobre ela. Então, você pisa a serpente. Se você tirar o pé, você pisa. Você tem o inimigo sob os pés, debaixo dos seus pés. Você não pode ficar com pena, com dó. Você não pode ter pena, não pode ter dó. Porque você olha e vê a cabecinha dela lá assim, tá? Aí você fala, vou tirar só um pouquinho, só um pouquinho. Aí ela... sobe de novo. Ela iria nos incomodar a vida inteira. Enquanto nesse corpo. Enquanto você estiver nesse corpo. Cuidado. Oração. Estar acordado. Né? O tempo todo. Para não permitir. Porque é impressionante. Já viu tanto que a praga no seu quintal sobe com facilidade? É isso. É a nossa natureza. Não é não, filho? Deu para entender? Deu? Entendeu não? Amém. Amém, vamos lá. Quem quer falar alguma coisa? Fabrício? Vai lá, Fabrício.
De livre e espontânea vontade. Amém, irmão. A gente vai demonstrar o arrependimento, como o senhor falou, que assim, não vai adiantar eu levantar a mão, eu arrependi, tá tudo certo, e no dia seguinte eu voltar a fazer a mesma coisa. Isso vai demonstrar muito se eu arrependi ou não. É. E como João Batista falou, arrependei-vos, porque é chegado. E se eu não arrepender, não vai ser chegado o reino, para mim, pelo menos.
Sem arrependimento, né?
Não há
remissão. Deus não vai entrar na nossa vida. Deus não vai entrar na sua vida. Se você abre a porta para uma pessoa, quando você olha lá no negocinho, nossa, é fulano. Nossa, é fulano. Você já abre, querendo que ele vá embora logo. Você já abre com uma tal, ou então fica quietinho lá dentro. Não abre, não. Agora, se você abre, é uma pessoa que você quer receber, que você estava esperando, etc., é com outra, assim, ah, bom, entra pra cá, tem o que tal, senta aqui, põe, etc. Deus não vai entrar se ele perceber que você não quer, se ele perceber que você não está aberto. Ele não vai forçar a sua vida, ele não vai entrar. Ele não entra, não ser pela porta, ele não entra na nossa vida se nós não estivermos arrependidos da outra. Obrigar você deixar uma coisa que você gosta, que você tem prazer. Se você não estiver arrependido, ele não vai. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele abençoou Ismael. Ele não vai maldizer você, Deus nunca vai amaldiçoar você, não. Amém? Seja feita a tua vontade. Faz do jeito que você está achando melhor. Faz do jeito que você quer. Então o Senhor me abençoa? Abençoou. Amém? O gosto do defunto. Não, eu queria pelo menos mais um palmo. Pode furar. É. Deus não vai, eu tenho certeza disso. Deus não, ele não vai pelejar com o homem, brigar com o homem, fazer as coisas piorarem. Mas, não, meu filho. Você plantou, você vai colher. Então você gosta. Então você vai colher aquilo que você está plantando. Ele não vai amaldiçoar ninguém, ele não tem briga com brigar, ele ama o mundo. Ele tem a pena, ele tem a dó. Quantas vezes lá está assim, né? Jerusalém, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu estive para te ajudar, propus para você, quantas vezes eu quis, e você não. E por acaso, você pode dizer que foi Deus que fez mal, Deus que tentou, foi Deus que, né, como Jó queria, às vezes, provar que era Deus que estava errado. Amém, gente? Amém. Infelizmente, não houve arrependimento. Infelizmente, não houve. Paciência. Então, eu tenho que dar graças a Deus, louvar a Deus, se houver um arrependimento. Tristeza, pesar, não é possível. Nessa altura do campeonato, eu ainda continuo fazendo isso, fazendo a mesma coisa. Isso me dá prejuízo, isso me atrapalha, isso me prejudica, eu não quero fazer. Amém? Aí a gente vai pedir a Deus para poder. Deus, muda meu coração, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Né? Deus, tem misericórdia, olha, não é possível. Então, medita na palavra. Faz alguma coisa para que esse arrependimento venha. Abre os olhos da gente. Vai e abre os olhos. Porque enquanto você não enxergar, não arrepende. Eu não estou vendo nada de errado. Por que, que eu vou me arrepender? Eu não estou vendo nada de errado. Você concorda? Por que, que eu vou me arrepender se eu não estou vendo nada de errado? Não estou vendo nada de errado, está muito bom, é decente mesmo. Não é nada? Não vai se arrepender, não está vendo nada. Soraya. Vai lá, Soraya. É mais ou menos por aí, Soraya?
É isso mesmo. O mais difícil é que às vezes a gente arrepende e não dá conta de... Isso que é mais difícil, né? É. Mas, e se não arrepender, não tem como, né, Deus reinar na minha vida. Mas ainda bem que ele é paciente, né?
Porque... Muito. Ainda bem que ele é longânimo, misericordioso, paciente, né? Ainda bem que ele espera. Ele espera. A pregação da palavra, a pregação sempre é feita nesse sentido. Qual? Abrir os olhos, fazer você entender, convencer você de que o mundo é mau, que a vida é uma ilusão e que você, se você se arrepender dessa, você está perfeitamente correto, que você tem razão. Realmente o mundo é mau. Né,
Soraya? É, só que a gente entende e custa a fazer direito, né?
Por isso que às vezes a doença...
Deus, assim, é muito perfeito, muito perfeito. O amor dele é muito grande, né? Porque apesar disso tudo que o senhor fala, que essas dificuldades que vêm, né, tudo que a gente passa é tentando mostrar pra gente que o mundo é mau,
que tudo é ilusão.
Não vale a pena. E a gente tem muita dificuldade. A gente enxerga e na hora de reagir, tem muita dificuldade em reagir.
Aí o inimigo vem e engana, né?
De novo. Que aí a gente reconhece, a gente vê, mas aí a gente cai de novo e cai de novo, né? Mas aí Deus vai amando a gente, vai tentando ensinar. Mas é isso mesmo.
É a história do corno, né? O corno. Ele tá sempre pensando que a próxima não vai. Né? Não? Que a próxima tal, etc. E a próxima está sempre. Né? É o Dom Corleone. Ele está sempre. Não é assim? Ele está sempre imaginando que não vai ter mais problema. Não vai ter mais problema. Tal, etc. E vai lá na frente e dá com burro na água. E dá com burro na água. Por quê? Porque todo mundo é assim, todo mundo é igual. O ser humano é mau, você não pode confiar em ninguém. Você não pode acreditar em ninguém, você não pode esperar por ninguém, você não pode. Mas, né?
É isso mesmo.
É isso que Deus faz. Abrir os nossos olhos. Para ver se a gente desconfia e se arrepende da vida natural, da vida, e acredita que realmente precisa vir. Foi assim que Jesus entendeu. Aí o diabo veio e ofereceu para ele os reinos do mundo, ofereceu para ele tanta coisa boa. Ele falou: não, eu não acredito. Eu não confio. Não adianta. Eu só confio em Deus. Eu só acredito em Deus. Só Deus. Foi assim que Jesus venceu o mundo. Porque ele não confiou, não acreditou. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, pensar um pouco, né, filha? Aonde que a gente erra, aonde que a gente peca. É quando nós, né, colocamos a nossa confiança no homem, esperamos no homem, acreditamos no homem. E não se arrepende da vida, não se arrepende. É como se nós não quiséssemos o reino dos céus. É como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, demora mais um pouco, demora mais um pouco. Está muito bom, está muito bom. Não vem não. Está bom demais. Né? Amém, Senhor, é verdade. É verdade, Jesus. que dificuldade nós temos para lutar contra essa natureza, contra a ilusão, o engano. Nós estamos sempre fazendo planos, esperando, sempre colocando a nossa confiança ainda neste mundo. É sinal que nós ainda não acreditamos no que o Senhor falou. Ainda nós, ainda, talvez, estamos esperando alguma coisa nova acontecer na Terra. Esperando alguma mudança. Para que nós possamos viver bem. Passar os nossos dias bem. Nós esperamos ainda a mudança da carne. Por isso, Jesus, leva a igreja a meditar na tua palavra. Leva a igreja, Senhor Deus, a pesquisar a tua doutrina. Leva a igreja a consultar a sua alma. Quem sabe? Quem sabe? Nós ainda vamos nos arrepender e apressar o reino de Deus e apressar a vinda do Senhor, que com certeza colocará um fim a todo esse sofrimento, toda essa luta, essa dificuldade onde fomos colocados. Apressar a vinda do reino justo, do reino direito, honesto. Tantas coisas já nos tem Deus mostrado. O que será que ainda assim estamos esperando? Neste mundo, a solução dos nossos problemas. Obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor nos falou. Nós vamos meditar nisso, nós vamos pensar nisso. Não vamos levantar aqui as nossas mãos e dizer para o Senhor que nós estamos arrependidos. Não. Mas nós vamos pensar. Nós vamos colocar diante do Espírito de Deus e francamente conversar. Na esperança de sermos convencidos, porque só o Senhor pode nos convencer de pecado, nos convencer de que isso é mal. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Nós estamos chegando num lugar difícil, nós estamos chegando numa hora extremamente difícil. Parece que está do outro lado do vale, a terra que o Senhor nos prometeu. Parece que está bem perto de nós. A terra que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos. Nada pode impedir. Nada poderá nos impedir. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Amém. Amém.
Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Está
Eu te
Deus abençoe. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.